estando brasileiro, criado no Brasil, mas que teve que ir para o exterior se formar, e como que a gente vê a natureza? Então, existem pessoas que vão, por exemplo, para Fernando de Noronha, né, que é um paraíso ecológico, mas na mente de um cientista tem um monte de problemas, né? Espécies invasoras, destruição de hábitats, lixo. Então, eu comecei a escrever: existe algum lugar selvagem nesse planeta sem ação humana, que o homem nunca pisou, nunca alterou, né? E eu tentei reproduzir isso numa linguagem não acadêmica, né? Porque eu já sou um cientista, escrevo artigos para a ciência, mas ainda não tinha escrito nada para um público mais abrangente, né? E foi muito legal fazer isso, foi ótimo. Teve uma repercussão muito grande, não só só alunos de biologia ou de ecologia que estão lendo, ou são pessoas que gostam da natureza, que têm curiosidade em saber do papel do homem na natureza. Por isso que a gente fala do antropoceno, né?
E
A era dos humanos,
um
né?
papel de fato, né, Mauro? Um olhar sensível. O livro tá demais. A gente está indicando hoje aqui, nessa curadoria que o Revista CBN faz, um naturalista no antropoceno, um biólogo em busca do selvagem, um assunto cada vez mais importante para a gente estar letrado, versado em tempos de tudo isso que a gente acompanha, que está acontecendo, mudança climática, é o Ninho, com evento climático extremo. Por quê? Não é do nada. Não é do nada. E quem sabe, né, os nossos políticos também responsáveis pela caneta de políticas públicas pudessem ler e se sensibilizar em relação à nossa ação efetiva que você traz e desenha muito legal no livro, desde a tua experiência, né, quando você
Obrigado.
vai para Cambridge. Enfim, eu quero falar um pouco disso, mas antes, o que que está em jogo, Mauro, quando a gente chama o nosso tempo de Era dos Humanos ou Antropoceno? Esse nome produz, ele dá a ideia para a gente da responsabilidade, ou corre o risco da gente tratar a humanidade como se todos tivessem causado essa imensa crise? E a gente tem aí pontos muito importantes que são necessários de serem mostrados, como você faz no livro, né? A nossa responsabilidade objetiva no meio.
Exato. Olha, eu vou convidar todo ouvinte para olhar pela janela agora. Tudo que ele está vendo é concreto, árvores plantadas, tudo modificado, né? Carros, soltando um monte de CO2,
Eu tenho um rio
não é
Pinheiros aqui
verdade?
atrás de mim, meu amigo, que está bem. Não
Super
preciso
poluído.
nem falar, né?
Talvez exista algum peixe que sobrou, né? Enfim, mas mesmo se você está numa fazenda, você está lá ouvindo a gente no seu sítio, olha para fora, você vai ver que o pasto que está ali foi modificado, a floresta foi cortada. Então, o antropoceno é o nosso impacto no planeta. Então, antigamente, quando a gente tinha uma tempestade, ou uma praga de gafanhotos, a gente dizia que foi Deus que estava causando aquilo, né? Por alguma razão. Mas, na verdade, todos esses grandes impactos são realizados por nós mesmos, né? Nós temos a capacidade de mudar o clima, de mudar as espécies que vão sobreviver, né? Ou domesticando animais, ou extinguindo outras que a gente não gosta. A gente tem a capacidade de mudar a geologia do planeta, a paisagem. Então, o antropoceno nos coloca não no centro do universo, mas como responsáveis pelo funcionamento do planeta e o único planeta que tem vida, do que a gente sabe, né? É o único lugar do universo que tem vida, como a gente conhece.
E Mauro, como é que a gente pode? Eu queria saber de você, na tua trajetória, quando é que você deixou de olhar para o que existia enquanto biologia, mas também enxergar o que faltava para trazer essas informações para a gente? Outro dia era um amigo meu que estava falando e foi tão forte. Aí eu lendo o Naturalista no Antropoceno, eu fiquei pensando sobre isso, né? A gente vai para a natureza, a maioria de nós, né? Não é o meu caso, mas assim, a maioria de nós vai para a natureza e vê beleza, vê fauna e flora, né? Vê verde. Um biólogo como você vê espécies, vê vidas, vê o que sobra, o que falta, a cabeça não para. É. Quando é que você se descobriu essa pessoa?
Olha, quando eu estava na graduação, eu sempre achava que eu queria trabalhar, né, com aves ou mamíferos ou natureza intocada. E durante o meu doutorado, eu fui para o meio do Parque Estadual Intervalles, que é na Mata Atlântica, e eu achava que aquilo lá era o mais preservado que existia. Quando eu comecei a notar a ausência de alguns animais, não tinha mais onça pintada. Caçaram as jacutingas, né, que é uma ave super bonita. Como assim? Falei, nossa, eu estou aqui no meio da floresta, no meio do nada, e eu já vejo as pegadas humanas. Né?
Uau!
E aquilo começou a profundamente a mudar a minha concepção do que eu devo estudar. Eu devo procurar o lugar mais intocado do mundo ou eu devo procurar entender os impactos humanos na natureza? E foi quando eu mudei quase que toda a minha carreira científica e hoje eu trabalho com, tá bom, o que a gente está fazendo com a natureza? Quais são os impactos? O que a gente pode melhorar nas nossas atitudes, né, para poder ter uma convivência legal e sustentável e a longo prazo com a natureza? Né? A gente quer deixar um planeta muito melhor, né, para os nossos filhos e para os nossos netos. É fazendo o que a gente está fazendo? A gente vai deixar? Eu acho que não, né? Mas vamos ter que mudar atitudes alimentares, como que a gente se movimenta, o que a gente come, o que a gente bebe, como a gente vê a própria natureza, né? Lógico que quando eu falo assim, eu acho que a gente tem que se asselvajar mais, voltar para a natureza. Nós estamos muito domesticados, não é verdade? No nosso apartamento, na nossa casa fechada, né? Mas, no fundo, nós somos ligados diretamente à natureza. Todo mundo tem uma orquídea em casa, gosta de caminhar no parque. Então, como que a gente pode retornar à natureza coisas boas e não coisas ruins?
Meu amigo, você é um dos cientistas mais preeminentes do Brasil. Me conta isso, porque é o seguinte, e aí eu quero trazer na prática o que você está falando. Porque tem uma passagem do livro que você, Mauro Galletti, a gente está conversando aqui com o professor Mauro Galletti, como eu disse, né, um dos cientistas mais procurados em suas pesquisas científicas pelo mundo, né, a influência que tem as pesquisas que o Mauro faz. E você traz uma passagem dessa domesticação, né, dos animais ali. Eu não sei se é em Londres que você fala que o pessoal tem ali, compra coisinha para os passarinhos virem na janela e virem comer. E isso sem contar nos lugares que vai lá para Bahamas, que o pessoal dá comida para os animais e vai domesticando e mudando, né, a natureza desse animal que vai, que tem um processo de buscar comida e muda isso. E aí você falou da nossa natureza, a gente tão domesticado como estamos, e aí a gente vê um mundo cheio de TDAH, de hiperatividade, ansiedade, criança com depressão, Mauro. Criança com depressão. E nós, animais humanos, eu queria saber como é que isso também te toca, essa mudança da roda da natureza, que nos afeta e nos adoece, como você também vê acontecer com os animais pela nossa domesticação, não sei se a palavra está certa, né? Mas, enfim, me fala um pouco dessa tua visão do que nós vivemos agora, Mauro.
Olha, dando aula há 30 anos na Unesp, eu vejo essa mudança até nos próprios alunos, né? Antes, muita gente, o hobby era fazer trilhas, caminhadas, morava no sítio, e hoje os alunos são bem mais urbanos, né? Mesmo fazendo biologia ou ecologia. Eu acho que tem um impacto direto na nossa saúde mental. Porque quando eu levo os alunos para a floresta, eles deixam de usar o celular, sabe? Eles começam a questionar outras coisas. É um. Reativa outros sentimentos, né? O mau humor passa, e muitos alunos são muito mal-humorados, porque tem que estudar, enfim, é escola, né? Todo mundo já passou por isso. E eu percebo como é fundamental para criança e adolescente ter contato com a natureza. Então, você está ouvindo isso aqui, tem um sobrinho, filho, que está aí, não sai da internet. Vai aí no, onde você mora, deve existir um parque. Pode ser um parque urbano ou pode ser uma floresta. Vai observar passarinhos. Hoje tem uma comunidade de observadores de aves imensa no Brasil, imensa, que não existia quando eu era aluno de biologia. Isso foi acontecendo depois da pandemia, as pessoas começaram a olhar para fora, né? Estava todo mundo preso nos apartamentos, nas casas. Começaram a olhar os passarinhos e começaram a ver: o que é esse? Ah, esse é o bem-te-vi. Ah, e aquele? Ah, aquele é o sabiá, sabiá laranjeira. E começaram a fotografar e mostrar para os outros. E mudou a vida de muita gente. Hoje eu ando pelas praças e vejo. São advogados, engenheiros, médicos. Não são pessoas ligadas à biologia, ou cientistas, pelo contrário. Então, cada vez mais eu acho que a gente tem que buscar esse contato com a natureza para a nossa saúde mental, né? Isso para mim é muito claro, pelos anos que eu leciono, na universidade. Quando eu levo esses alunos que nunca pisaram na floresta, a atitude deles no começo é de ansiedade, mas eles vão entendendo que é um ambiente muito mais rico, mais seguro, mais bonito, com odores diferentes, mais agradáveis. Aí você vê um beija-flor polinizando uma planta, você vê um grupo de muriquis, né, de macacos passando na floresta. Não, tem nada que pague isso. Não tem nada. Não é a Disney, né, que vai pagar isso. São momentos super importantes para nós.
E eu às vezes me pergunto, nada, assim, não é uma crítica direta à Disney, que é legal, colorida, tem coisas legais lá para fazer montanha-russa e tudo mais. Mas como é que a gente ainda escolhe a Disney, aquele modelo dopaminérgico, numa sociedade já dopaminérgica, né? De tanto estímulo
Tudo plástico,
e
né?
plástica. E a gente tem a verdadeira Disney da natureza, que é trazer toda aquela alegria do bem-estar de estar dentro do corpo. O que eu acho muito forte em você, Mauro, como eu disse aqui, gente, o Mauro, ele é biólogo, professor titular do Instituto de Biociências da Unesp. Ele é um dos diretores do Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças Climáticas, a CBioClima, doutor e pós-doutor pela Universidade de Cambridge. É, você fez um caminho acadêmico exemplar. Você conta no livro, e isso é uma experiência muito legal para qualquer jovem, inclusive, que está ingressando na faculdade, ou está pensando no mestrado, doutorado, quer sair do país, ou quer fazer uma boa faculdade. O que o Mauro conta ali dessa jornada acadêmica é muito legal, muito mesmo. E aí você conta, até tem uma passagem, né? Ele fala assim, todo ano, pelo menos um ou dois estudantes se suicidam em Oxford ou Cambridge, né? Fala desse,
Exato.
né? Enfim, todo esse contexto desafiador. E você não largou a profundidade intelectual, mas você é um naturalista no antropoceno. Você é um intelectual, é um acadêmico, tem uma obra acadêmica exemplar, conectada com a natureza, você não abandonou, você está conectado. Então, eu acho que é uma síntese, Mauro, muito importante para os nossos tempos. Eu queria que você falasse disso, porque não é isso só para a natureza. Você não foi só para a natureza, você buscou lá o caminho de Darwin. Você tentou refazer aquilo que te inspirou demais lá ali naquelas bibliotecas na Inglaterra.
Exato.
Eu queria que você falasse dessa possibilidade de juntar o melhor dos dois mundos, da inteligência humana. Com a IA que eu chamo, que é a inteligência ancestral.
Olha, eu tive essas oportunidades durante a minha carreira, né? Estudei sempre em escola pública, universidade pública. O Brasil me financiou para estudar em Oxford, em Cambridge, né? Meu irmão foi para Oxford, eu fui para Cambridge. E a gente tinha a necessidade e tem de voltar e devolver isso para o nosso país, né? De todo esse investimento em pesquisa que a gente vê, né? Bolsistas do CNPq, CAPES, etc. É um investimento nos jovens que vão trazer para o Brasil respostas, né? Respostas científicas, criação de remédios. E eu sempre tive essa preocupação. Depois de chegar num ponto da carreira que eu já não estava mais feliz só em ser cientista, eu precisava conversar e levar o que eu aprendi durante todo esse tempo para o cidadão não cientista, né? Mas que está sofrendo dos mesmos problemas, né? De mudanças climáticas, de perda de biodiversidade, né? E, no fundo, quando a gente vê todos esses problemas que acontecem, você falou agora há pouco das migrações, né? Isso é um problema climático. Ninguém quer sair do seu país, a não ser se acontecer alguma coisa, clima ou uma guerra, as pessoas tendem a ficar, né? Então, eu tentei trazer para o não acadêmico a beleza da natureza e como buscar em você o seu selvagem, né? Essa eu acho que é a ideia maior desse livro e o que eu busco sempre, né? Dentro da academia sou reconhecido, legal, mas eu quero levar isso ao grande público,
E está levando. E se a gente
né?
puder colaborar para o pessoal conhecer a obra do Mauro Galletti, um naturalista no antropoceno, um biólogo em busca do selvagem. Esse livro, ele foi prêmio Jabuti Acadêmico em 2024, mas está inclusive com nova edição, não é isso, Mauro? Assim, ele tá com
Exato,
outra capa do que eu
isso.
vi.
Está com uma capa mais bonitinha, né? Ele está tendo uma repercussão enorme. Estava na Flip semana passada, pena que a gente não se encontrou, né? Mas teve uma repercussão muito legal, muito legal. E eu estou tentando levar o livro para outros ouvidos, né? Como eu falo, eu vou para a universidade também. Toda semana eu estou numa universidade diferente, conversando com alunos. Mas eu estou indo para outros lugares também, sempre estou indo para a Amazônia semana que vem, na Prefeitura de Alta Floresta, se você estiver por ali, vai lá me ver, eu vou estar levando o livro. E é para a gente debater sobre natureza. Todo mundo é a favor da natureza, né, Petra? Não conhece ninguém que é contra a natureza. Então vamos discutir esse problema, como resolver os problemas. E esse é um problema que tem que ser discutido em todas as esferas. Nas igrejas, nas escolas, nas rádios, é um problema em comum. Não é um problema político, é um problema em comum. Como nós vamos viver melhor nesse planeta?
Eu quero você muito mais vezes aqui no Revista CBN, me ajudando também a pensar todas as vezes que tiver algum assunto. Eu quero muito poder colaborar, você que tem uma agenda cheíssima, mas a gente tem a vocação aqui no Revista CBN de falar a respeito desse assunto. Temos aqui o nosso querido André Trigueiro, que teve aí muitos anos aqui com o Mundo Sustentável no Revista CBN também. E a minha última pergunta para você hoje, Mauro, mas já te deixando todas as portas para você lançar livro aqui,
Ah, muito
contar do seu
obrigado
livro
pelo
mais
convite.
vezes,
Muito...
e
Pode me convidar sempre que eu venho.
uma honra. Mas eu só quero uma última pergunta. Eu vou fazer uma última pergunta para tua resposta, já invadindo aqui o repórter CBN. Nisso que você falou, eu fico pensando, ninguém é contra a natureza, óbvio, todo mundo é a favor da natureza, todo mundo se preocupa com as mudanças climáticas, a gente está vendo isso acontecer agora, mas eu tenho a sensação que muitas vezes a gente fica no intelecto, a gente fica só na mente. A gente não está trazendo
Exato.
para o corpo, porque se a gente traz para o corpo, é impossível você ficar normal diante desse rio aqui.
Exato.
Eu sobrevoava a cidade. Eu comecei aqui na CBN como repórter aérea, entre outras coisas.
Nossa.
E eu voei 2 anos no jornal da CBN. E todo dia, quando eu subia no helicóptero, e eu via o Rio Tietê e o Rio Pinheiros, eu rezava. Eu rezava porque eu não sou bióloga, eu não sou desentupidora de rio, eu sou jornalista, eu passo informação. Mas eu rezava, na verdade era assim, um pedido que eu fazia, falando assim, meu Deus, esses rios precisam ser limpos todo dia.
É muito triste.
Todo dia. Sim. Eu não conseguia olhar para aquilo e não desejar ou tentar construir ou falar disso. Eu já ganhei alguns prêmios também com reportagens de sustentabilidade. Mas assim, a gente não pode ficar anestesiado. Se a gente fica só no intelecto, a gente fica anestesiado, eu acho. Porque a gente não vai para ação. Como é que você vê? O que, que tem que mudar para a gente, cada um do seu ponto nesse antropoceno, transformar um pouquinho dessa realidade? A gente talvez não tenha mais tempo de mudar tudo, mas como é? Eu quero saber a tua visão disso.
Olha, eu acho que sempre as pessoas falam assim, não, porque as empresas, o Trump, eu não sei, sempre a gente joga a culpa para o outro, né? Mas o que a gente pode mudar no dia a dia que pode ir escalando para os seus colegas de trabalho, na escola? São várias coisas, né? Que a gente fala assim, que é desde consumo consciente, né? Existem alimentos com menor impacto ambiental, outros com maior impacto ambiental. O seu próprio transporte, eu sei que isso é mais complicado, porque a gente precisa trabalhar e às vezes tem que pegar o carro, enfim. Mas e eu acho que um dos nossos maiores poderes é o voto, né? Então, será que o candidato, independente se você vota na direita ou esquerda, isso tanto faz, mas o seu candidato tem alguma plataforma ambiental? Ele pode falar de emprego, ele pode falar do que você quiser, mas qual é a plataforma ambiental que ele vai seguir, né? Hoje a gente viu, estamos vários retrocessos ambientais no Congresso, né? Inclusive reduzindo áreas que são unidades de conservação, que devem ser protegidas na Amazônia, por interesses escusos, né? Então, assim, uma das forças que a gente tem em mãos são os nossos votos, né? Independente do partido, qual a postura ambiental desse candidato?
Muito bom. Muito
bom. É o que a gente consegue fazer como indivíduo. E a outra é o que a gente come, o que a gente anda, o que a gente faz. Eu falo muito isso no livro, né? Quando você consome certos alimentos, vários dos produtos vêm lá da Indonésia, né? Óleo de palmeira vem lá da Indonésia e você continua comendo Nutella, sabe? Então você tem que estar mais consciente. E você pode, sabe, ter uma vida muito legal, não precisa ser um super vegano, sabe? Mas você pode alterar os seus hábitos para deixar o planeta melhor. E mudar os hábitos do seu tio, do seu primo, do seu colega de trabalho. É assim que os grandes líderes mudaram o mundo.
Isso,
né? Vai falar para o Luther King que ele estava sozinho, para Jesus Cristo. Todos começaram com uma pessoa que mudou o mundo por causa das suas ideias, né? Por causa das suas atitudes.
Mauro Galletti, estou recebendo uma chuva de mensagens aqui de gente interessada em ler o livro do Mauro. Leiam, é maravilhoso. Um naturalista no antropoceno, um biólogo em busca do selvagem, o Mauro Galletti, que é atualmente um dos cientistas mais influentes do mundo, professor titular do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista, autor de mais de 250 trabalhos publicados. Mauro, que é esse cientista brasileiro de dar orgulho, currículo vastíssimo, e meu convidado hoje aqui do Revista CBN, já convidado a estar mais com a gente, Mauro Galletti é o nome dele. Mauro, querido, um abraço imenso para você, que orgulho ter você como nosso cientista brasileiro.
Estou super feliz de estar no seu programa, muito obrigado. Viu?
Até uma próxima, agora a repórter CBN.
Repórter CBN.
domingo, 2 de agosto de 2026. O Irã negou neste domingo que tenha pedido aos Estados Unidos que não executem novos ataques contra seu território, contradizendo o presidente Donald Trump. Citando autoridades militares, a agência de notícias iraniana Mer afirmou que a delegação de Trump não passava de uma nova mentira e que as forças armadas iranianas estavam em alerta máximo e prontas para qualquer eventualidade. Nenhum gol foi marcado nas 3 partidas que abriram as oitavas de final da Copa do Brasil neste sábado. Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro e Juventude, Santos e Remo terminaram todos empatados em 0-0. A rodada de ida continua neste domingo com 4 jogos às 4 da tarde. O Palmeiras recebe o Fortaleza às 6 e tem Mirassol e Grêmio no interior de São Paulo. No horário de Brasília, 2 horas e 6 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A bola não para de rolar no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana, Libertadores. A vida do seu clube com a melhor opinião do rádio. E o grito de gol que emociona gerações de torcedores.
Gol! Gol!
Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento, mecânico amigo, só use peças de qualidade premium, Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion. Dia dos Pais é com a Vonder.
Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical, João Marcelo Boscoli. E as dicas de séries, com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
O Superior Tribunal de Justiça vai julgar na próxima terça-feira um recurso do Ministério Público que pede o reestabelecimento da condenação de Adriana Vilela, no caso conhecido como crime da 113 Sul. O MP pede que a Corte reveja a decisão tomada em setembro do ano passado, quando, por maioria, anulou a condenação de Adriana Vilela e determinou a reabertura da fase de produção de provas. Nos embargos de declaração, o Ministério Público aponta omissões e contradições no acórdão e solicita o reestabelecimento da condenação de 61 anos de prisão, com início imediato do cumprimento da pena. A Procuradoria-Geral da República se manifestou favoravelmente ao pedido. Adriana Vilela foi condenada pelo Tribunal do Júri em 2019 como mandante do assassinato dos pais e da funcionária da família. O crime ocorreu em agosto de 2009, na 113 Sul. Juliana Souza, para a CBN.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Apresentação, Pétria Chaves.
Terceira e última hora do Revista CBN, nesse domingo 2 de agosto de 2026. Já estamos com a nossa próxima entrevistada na ponta da linha, mas temos informações importantes chegando em São Paulo. Afinal de contas, nesse domingo, Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores. E o repórter Pedro Pupulin traz informações mais detalhadas para a gente agora a respeito desse dia importante de consolidação, né, de divulgação como o presidente Lula candidato. E o Pedro traz informações completas para a gente agora, né, Pedro? Boa tarde novamente.
Oi, Petria. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham no Revista CBN. Exatamente, o presidente Lula discursou agora há pouco, neste domingo, na Convenção Nacional do PT, que confirmou a candidatura dele para a reeleição à presidência. Logo no início do discurso, o petista se comparou a Pelé, fazendo um balanço das participações do jogador em Copas do Mundo e dele em eleições presidenciais. Vamos ouvir.
O Pelé, que foi o grande astro do futebol do século XX, considerado o atleta do século, só disputou 4 Copas. O que eles não sabem é que essa Copa minha é a 7ª. Se eu ganhar essa, são 4 Copas. Eu não vou ter chance de disputar o Penta, porque eu resolvi, depois da gente entregar o Brasil perfeitamente para o povo brasileiro, nós vamos sair de férias para namorar mais uns 20 anos. Esse é o meu desejo.
Um dos principais temas do evento, Petria, foi o da violência contra as mulheres. Antes de Lula subir ao palco principal aqui na Expo Center Norte, a primeira-dama Rosângela Lula da Silva, Janja, fez uma reflexão sobre a participação feminina no processo eleitoral de 2026. Segundo Janja, as mulheres precisam se reafirmar o tempo todo e são elas que irão reeleger Lula ao Planalto. O próprio presidente Lula também falou sobre o tema com afirmações que tem repetido em aparições públicas. Separei outro trechinho, vamos ouvir.
Eu quero fazer uma crítica a mim. Não é possível que a gente tenha esquecido do principal evento da nossa campanha não ter colocado uma mulher para falar. A minha querida companheira Janja, eu quero que ela fale para as mulheres aqui. Não tem problema que eu perca algum voto. O cara vai ter que escolher, ou ele vota em mim, ou ele bate na mulher. Se bater na mulher, não precisa votar em mim. Pega a sua mão e vote em quem você quiser.
O aceno ao eleitorado feminino, Petria, é central neste momento. É justamente o público que o principal adversário de Lula na disputa, o candidato Flávio Bolsonaro, do PL, busca alcançar, já que diversas pesquisas apontam que o eleitorado feminino tem tendência maior de votar no petista. Agora, antes de Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin, que vai reeditar a chapa vencedora de 2022 como vice, criticou as supostas tentativas dos presidentes da Argentina, Javier Milei, e dos Estados Unidos, Donald Trump, de interferir nas eleições no Brasil. Alfinetou ainda aqueles que desconfiam da lisura das urnas eletrônicas. Vamos ouvir outro trecho.
Se os nossos adversários, perdendo as eleições, tentaram um golpe de Estado, tinham como projeto matar aqueles que foram eleitos pelo povo, imagine se eles tivessem ganho as eleições. Aliás, quem não acredita no voto popular não devia nem ser candidato a presidente. A descrença das urnas é cheiro, fumaça de derrota. A urna eletrônica é tão competente que não aceita voto de argentino e americano.
Outro momento de destaque, Petria, foi quando o presidente se dirigiu aos seus aliados e à militância petista, pedindo que não fiquem preocupados com pesquisas eleitorais, independentemente do que os levantamentos apontem. Isto porque, segundo o petista, a guerra, entre aspas, não começou ainda. Uma possível referência ao período oficial das campanhas eleitorais, que começará no dia 16 de agosto, pelo regimento do Tribunal Superior Eleitoral. Para este dia, Lula conclamou então os seus apoiadores a comparecerem no evento que abrirá sua campanha à reeleição. O evento acontecerá no dia 16, então, no local considerado como berço político de Lula e do PT, o estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Como líder sindical, Lula realizou grandes assembleias no estádio nas décadas de 70 e início dos anos 80. Petria, eu volto com você.
Obrigada. As informações com Pedro Pupulin, convenção do PT em São Paulo. Agora 2:16.
Revista CBN. Livros.
Quase todos os dias uma máquina pede que a gente prove que a gente não é robô. Clicamos nos semáforos, reconhecemos bicicletas, deciframos letras borradas. Isso é uma pequena ironia do nosso tempo. Somos nós que precisamos demonstrar à máquina que nós ainda somos humanos. Em A Máquina e Nós, a pensadora brasileira Tatiana Roque troca a pergunta ruidosa. A inteligência artificial vai nos superar? E outra, bem incômoda, por que estamos estreitando o significado de inteligência até que ele caiba naquilo que a máquina consegue imitar? E aí a gente tenta mostrar os seres humanos invisíveis, a estatística, a água, a energia, os dados, o trabalho e o poder que nos sustentam nesse encantamento. A gente vai conversar agora aqui no Revista CBN sobre um livraço que está sendo lançado pela Todavia, A Máquina e Nós, Promessas e Armadilhas da Inteligência Artificial, livro de Tatiana Roque, que é matemática, filósofa, escritora, professora titular do Instituto de Matemática da UFRJ, ex-secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação no Rio de Janeiro, uma cara entrevistada do Revista CBN. Já entrevistei Tatiana também para o meu livro, Segundo Como Sei o que Sei, já que depois, pensando nisso, assim, como o livro da Tatiana, O Ano que Voltamos de Marte, me inspirou em escrever Como Sei o que Sei, esse conceito, né, de IA, da inteligência ancestral. E eu lembro que a entrevista com a Tatiana foi muito importante, não só para mim como escritora, mas para mim como jornalista, pensadora. E é assim que ela atua, trazendo para a gente esse impulso de pensar e vivenciar uma realidade mais humanizada. E ela faz isso instigando a gente nesse novo livro dela, A Máquina e Nós. E estou com ela aqui, Tatiana Roque. Tatiana, boa tarde.
Oi, Pétria, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui novamente, conversando com você, que eu adoro.
Me conta um pouco da tua inquietação para escrever A Máquina e Nós, Promessas e Armadilhas da Inteligência Artificial. Você, como uma matemática, filósofa, professora, conectada com a política, com o poder, como é que você vê a necessidade da gente discutir esse tema hoje?
Primeiro de tudo é afastar o hype. O tema da inteligência artificial hoje é envolvido de muito hype, que é um nome moderno para propaganda. E por que que existe tanta propaganda? Porque, primeiro, a produção da inteligência artificial é dominada por um número muito pequeno de grandes empresas bilionárias que detêm muito poder. E para desenvolver esse tipo de inteligência artificial que a gente usa, é necessário uma infraestrutura muito cara de supercomputadores, data centers. Então, essas empresas, elas precisam reforçar a propaganda para atrair os investimentos necessários para essa infraestrutura que vai permitir com que elas desenvolvam ferramentas mais potentes. Então, na verdade, existe muito hype em torno da IA e eu escrevi esse livro para separar um pouco o que é hype e o que não é hype, o que é hype e o que é realidade, e afastar algo, uma coisa muito incômoda que vem acontecendo, que é o fato de que a gente entra em alguns debates essenciais como esse. Qual é a singularidade humana diante da inteligência artificial, sem precisar exatamente o significado desses termos, singularidade humana e inteligência. Será que a inteligência artificial é mesmo uma inteligência?
Isso é essencial, né, Tatiana, a gente pontuar. E eu lembro que, conversando com você para o meu livro, Segundo, e você me traçava uma história da ciência e o foco em objetividade, né? O que que a importância da objetividade na ciência, como ela exclui, a partir desse foco principal, a sensibilidade humana para o que a voz do nosso tempo está dizendo. Fundamental a objetividade, a razão, fundamental. Mas a gente precisa abrir o nosso escopo do humano. E isso se faz ainda mais necessário hoje, uma vez que você tem uma ferramenta que matematicamente faz muito e muito veloz. Onde está o humano, na tua visão, que hoje cada vez mais precisa ser observado e que provavelmente vai diferenciar a gente das máquinas? Isso é importante?
muito importante, e o humano, eu acho que ele está nesse dado da experiência, e naquilo em que a experiência, ela não pode ser separada de um corpo, né? Do nosso corpo, da nossa vivência, do nosso repertório, da nossa história. Então, quando a gente pensa, quando a gente elabora conhecimentos, ele é também a partir dessa experiência, a partir desse corpo. E é esse corpo que essa inteligência artificial não tem, porque ela é treinada a partir de textos, né? Ela é treinada a partir dessa enormidade de textos, de informações que estão disponíveis na internet. E esse treinamento, que é um treinamento estatístico, né? Então, na verdade, a inteligência artificial ela elabora as frases adivinhando as palavras uma após a outra, segundo aquelas que são mais prováveis. Esse tipo de elaboração é muito dependente da linguagem textual, do conhecimento textual, do conhecimento simbólico. E o nosso pensamento não se reduz a isso. O nosso pensamento vai além disso, porque ele traz a experiência, o insight, a intuição, né? Que são elementos que a inteligência artificial não possui. Então, a singularidade humana, ela se localiza justamente aí. E eu acho que tem uma coisa interessante, que também é para a gente passar a valorizar mais essa sensibilidade, essa experiência, essa possibilidade de intuições, né, que vêm da vivência de cada um e que muitas vezes ficam em segundo plano. Eu acho que é também a hora da gente pensar que se a singularidade humana está aí, talvez a gente precise valorizar mais essas dimensões da nossa vivência.
Eu não tenho dúvida e eu acho muito interessante a gente falar, assim, só en passant, falando isso para você, né, dessa dinâmica da inteligência intuitiva, né, e ela permeando grandes cientistas, né, pessoas afinadíssimas no intelecto, porque talvez essa ferramenta que potencializa matematicamente algumas respostas para a gente, né, é uma ferramenta, Tatiana. Você acha que ela hoje, a discussão hoje, é que ela não está só sendo utilizada como uma ferramenta, mas cada vez mais, principalmente interesse das grandes empresas, colocá-la como a protagonista? Você acha que esse é um ponto? E como é que a gente olha e olha com senso crítico para isso?
Olha, esse é o ponto, eu vou te dar um exemplo disso. Eu estava lendo hoje mesmo uma reportagem que falava sobre os namoros de adolescentes com inteligências artificiais, né? Com personagens de inteligências artificiais, que é algo que eu acho gravíssimo.
Gravíssimo.
Talvez seja mais grave que esteja acontecendo. E esses namoros, eles se dão a partir de alguns aplicativos, como esse que se chama Character AI, que são aplicativos que criam um personagem como se fosse uma figura humana, e a pessoa que vai interagir ou namorar aquela figura, ela cria a personalidade daquele com quem ela quer se relacionar. Imaginem isso. Então, isso se chama antropomorfização, que é o fato de você fazer com que essas ferramentas se pareçam com humanos. E é aí que está o problema. Eu acho que a gente usar essas ferramentas como ferramentas textuais, como a gente usa no ChatGPT, tem algumas questões cognitivas, mas tudo bem. Agora, quando a gente antropomorfiza as ferramentas e faz com que elas pareçam que são pessoas humanas, esquecendo o lado maquínico, né? O lado máquina das ferramentas, é muito perigoso, porque aí você imagina, a gente vai ter adolescentes se envolvendo emocionalmente com uma máquina disfarçada de humano. Olha que coisa grave, né? Tem efeitos psicológicos e mais, é uma máquina que você pode programar a personalidade, exato, daquele com quem você quer se relacionar. Então, evitando qualquer diversidade, atrito, arestas que fazem parte das relações humanas. Então, imagina o quão grave pode ser as consequências dessas ferramentas antropomorfizadas. Eu acho que aí está uma coisa seríssima que eu acho que deveria, sinceramente, ser proibido.
Proibida, eu concordo. Eu concordo com você. Eu nunca tinha pensado numa proibição, Tatiana. Você traz isso no livro também? Eu comecei a ler o livro, eu recebi o livro essa semana e já marquei conversa com a Tatiana, porque é importantíssimo a gente falar sobre esse lançamento. E me impressiona a tua escrita, como a tua escrita é boa, como ela é precisa, para um assunto que muitas vezes, quando teóricos falam sobre isso, e teóricos importantes, que estão colocando pontos importantes, mas fica muito complexo, você traduz, e a Tatiana é filósofa e matemática. Eu adoro o teu texto. Me fala um pouco, você traz essa questão no livro, essa problemática, e até a sugestão de uma proibição de determinadas plataformas ou determinados produtos que vêm, que derivam da inteligência artificial?
Não, eu falo mais de regulação, porque no caso geral, eu acho que a inteligência artificial demanda mais regulação, sobretudo porque as decisões estão nas mãos desse grupo muito pequeno de empresários americanos. Então, as decisões sobre os rumos da IA, que podem afetar o mundo inteiro, que podem afetar tanta gente, não podem ser tomadas por um grupo tão pequeno de pessoas que não foram eleitas para estar nesse lugar. Perfeito. Né? Que não tem legitimidade para estar no lugar de tomadas de decisão tão importantes. Eu acabei de voltar de Genebra e fui a um fórum da ONU chamado Global Dialogue, né? Diálogos Globais sobre a Governança da IA. Então, são pessoas do mundo inteiro, presidentes, parlamentares, representantes da ONU, o secretário-geral da ONU estava lá, abriu o evento, preocupados com a governança da IA. Quem vai governar? Quem vai dizer o que deve ser regulado, o que deve ser proibido, o que não deve? Então, antes de falar de proibição, a gente tem que falar disso, da necessidade da gente ter um fórum de governança da IA para não deixar que essa decisão fique nas mãos de meia dúzia de empresários americanos. Isso é que não dá.
Esse é um período histórico semelhante ao que a gente vivia ali, final ou entre guerras, ou final de Segunda Guerra Mundial, quando a gente discutia os rumos da humanidade, o papel da ciência, dos intelectuais e dos políticos no rumo que a gente toma, nas escolhas que a gente faz como sociedade?
Exatamente, porque no final da Segunda Guerra Mundial a gente teve um monte de problemas. Um deles a própria guerra, claro, com tudo aquilo que ela causou de prejuízo para a humanidade. E, em segundo lugar, a bomba atômica. Né? Não esqueçamos que a Segunda Guerra Mundial terminou com a utilização de uma tecnologia muito prejudicial para a humanidade, que foi a bomba atômica. Então, viu-se a necessidade da criação de fóruns mais democráticos para se decidir até onde a tecnologia deveria ir, para que a tecnologia deveria ser usada. E justamente são esses fóruns todos do que a gente chama multilateralismo. Né, que é a ONU, mas, por exemplo, quer ver um exemplo? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, foi criada em 1948, no pós-guerra. Então, todas essas organizações do multilateralismo, elas servem para isso, para embasar as tomadas de decisões e fazer com que elas levem em conta, primeiro, as opiniões científicas, e segundo, pessoas do mundo inteiro e de diversos poderes, para equilibrar os poderes nessas tomadas de decisão. E esses organismos multilaterais hoje estão em declínio, estão sendo veementemente atacados pelo Trump, por exemplo, justamente porque ele não quer que as decisões sejam tomadas democraticamente. Né? Então, isso é uma coisa gravíssima que está acontecendo na nossa época, é uma questão geopolítica, e acho que o multilateralismo ainda é muito importante para se contrapor a isso.
Tem pensadores que falam desse momento da gente estar vivendo já um tecnofeudalismo com polos, né, de empresas norte-americanas, principalmente empresas chinesas do outro lado do feudo, né? Como é que você vê essa questão? Eu quero te perguntar no sentido de se você é otimista em relação a fortalecimento dessas entidades multilaterais que possam ajudar a regulamentar. Nesse sentido, talvez a Europa esteja um pouco mais à frente, mas ainda está muito aquém do que a gente necessitaria, a reflexão que a gente necessitaria, de acordo com a velocidade, né, Tatiana, com que essas ferramentas elas são aprimoradas e estão sendo colocadas no nosso dia a dia antes que a gente tenha engolido a última atualização. Como é que você sente, como é que você vivencia, pensa e vê que essas transformações estão acontecendo?
Então, a gente está nesse momento difícil, né? Mas eu acho que, no caso da regulação, o Brasil ele pode se colocar de uma maneira muito autônoma, independente, soberana do resto do mundo. Falando da legislação europeia sobre IA, o Brasil tem uma proposta de regulação que já está lá no Congresso Nacional, é um projeto de lei 2338, que é inspirado justamente no projeto europeu. Eu acho que ele poderia ser melhor, Mas tudo bem, é o que a gente tem. Agora, eu acho que importante é que a gente tenha alguma regulação e avance nessa proposta de regulação. Né? Porque a IA traz riscos, a gente está vendo agora nas eleições, né, uma série de problemas, o TSE está nesse momento discutindo isso, o que pode, o que não pode, e a IA traz muitos riscos, como esses que a gente falou aqui para as crianças, para os adolescentes, essa questão de se fazer parecer como seres humanos, e isso tudo precisa ser regulado. E mais, tem um item também de regulação que eu acho essencial e que está no projeto brasileiro, que é positivo, que é a questão dos direitos autorais. Porque, gente, pensem bem, vocês fazem lá uma pergunta para a IA e a IA responde muito bem, é porque ela foi treinada com uma quantidade enorme de textos produzidos por pessoas de carne e osso. É quando você pede para a IA fazer um filme e ela consegue fazer não tão bem assim, mas até que faz uns filmes legais e tal, é porque ela foi treinada com uma quantidade enorme de filmes feitos por cineastas de carne e osso. E essas pessoas estão ganhando o quê com isso? Nada. Nada. Essas pessoas estão perdendo seus empregos e não estão sendo remuneradas pela produção que elas fizeram. Estão disponíveis na internet e que servem para o treinamento da IA.
Elas não estão sendo não... só... E esse é um ponto... Quando a gente teve revoluções, né? Revolução industrial, que as máquinas substituíram o trabalho humano em várias frentes. Então, você tem ali uma substituição. Que você está colocando que não é apenas... Já é ruim, mas não é apenas uma substituição por conta de um avanço tecnológico. Mas é que, para avançar, ela precisa roubar, tirar a autoria, isso, a criatividade humana. Está sendo simplesmente bebida por poucos, porque tem donos. Tem dono quem pega a IA e faz ela construir isso, né?
É isso, para o lucro de poucos. E essas pessoas que fizeram essas obras que servem ao treinamento de IA, elas estão perdendo seus empregos. Por exemplo, revisores de livros, tradutores, estão perdendo seus empregos com obras que elas fizeram e elas não estão recebendo nada por isso. Então, essa questão dos direitos autorais é gravíssima. É muito importante que a gente taxe, que a gente cobre mais impostos das grandes empresas de IA e reverta esses impostos em pagamento de direitos autorais para os criadores. E como que a gente faz isso? Cada criador individualmente, eles dizem, mas é impossível identificar cada criador individualmente. Não precisa ser individualmente. Você pode ter associações, sindicatos, sindicatos dos tradutores, sindicatos dos dubladores, sindicato dos roteiristas, sindicato dos cineastas. E esses sindicatos vão ser remunerados por essa taxação. E, a partir daí, o próprio sindicato redistribui esse pagamento aos seus associados. Isso tem uma vantagem adicional, porque isso estimula o associativismo, estimula a luta coletiva, estimula os sindicatos que hoje estão em baixa e que é uma coisa importante da gente fortalecer nesse momento. Então, essa luta pelos direitos autorais eu acho fundamental nesse projeto de regulação da IA.
E uma última pergunta, talvez mais filosófica mesmo, você traz essa parte prática. Gente, a máquina e nós, Tatiana Roque é o nome dela, não só a Máquina e Nós, que é o livro que ela está lançando agora pela Todavia, mas o ano que voltamos de Marte é um livro de cabeceira para mim, assim, sempre indico, fundamental, assim como eu falei para o Mauro Galletti agora há pouco aqui, biólogo, Tati, que é um pensador, prêmio Jabuti Acadêmico em 24, eu falo que alegria ter ele como um pensador brasileiro, que alegria ter você como uma pensadora, cientista brasileira, filósofa. Gente, que orgulho. Então, A Máquina e Nós é o livro que a Tatiana está lançando agora, tá? Pela Todavia, Promessas e Armadilhas da Inteligência Artificial, fundamental para a gente. Mas minha última pergunta para você, já invadindo de novo para a loucura dos meus produtores aqui, o repórter CBN, é um ódio ao humano também, né? A essa, você falou um pouco aqui, mas dessa inteligência intuitiva, de estar dentro do corpo, para poder treinar o corpo para identificar a mentira, que vai ser cada vez maior com a IA. A gente não conseguir discernir o que é verdade, o que é realidade, o que não é. Qual é a reflexão final que a gente pode deixar? E também convidar o pessoal para ler o livro, nesse sentido de que a gente vai precisar, em tempos tão tecnológicos, apurar cada vez mais o nosso humano?
Primeiro, eu só queria dizer, gente, que o meu livro, ele é dedicado à minha cachorra, Gabi. E eu falo muito da Gabi, da minha cachorra, por quê? Porque essa inteligência dos cachorros, que é muito próxima da inteligência dos bebês, é o polo oposto dessa inteligência artificial que nós temos. Porque a inteligência artificial que nós temos, ela é textual, ela é uma inteligência que parte do texto, do dado, da informação, do verbo, né? Da inteligência verbal. E do outro extremo, a gente tem toda a inteligência dos bebês, por exemplo, que é puramente intuitiva e que eles aprendem coisas sozinhos, que a gente fica até chocado de ver como eles conseguem aprender por intuição, por experiência, sem que ninguém precise ensinar. Né? Então, eles não precisam ensinar a lei da gravidade para um bebê de 6 meses saber que ele vai jogar um objeto e o objeto vai cair. Ele sabe. Né? E ele sabe como? Por esse aprendizado intuitivo, que cachorros também têm. Né? Por isso que eu dedico a Gabi. Então, está no polo oposto da inteligência artificial generativa, que é muito, muito baseada em texto, no polo oposto a gente tem todas essas inteligências que são intuitivas, que são inteligências da experiência e que nos permitem a coisa mais singular do ser humano, que é a criação, a criatividade. Né? Eu costumo dizer que a inteligência artificial ela pode responder muito bem a perguntas, ela pode resolver problemas, mas a criação que consiste em formular as boas perguntas, em criar os problemas importantes de serem resolvidos, isso ainda é exclusivo dos seres humanos.
Matemática, filósofa, escritora, ela é nossa, Tatiana Roque. Gente, sigam essa mulher, leiam os livros dela, que honra ter você aqui, que alegria que você está lançando esse novo livro. Te espero em breve mais uma vez aqui no Revista CBN, sempre presencial. Estou louca para te encontrar presencialmente. Não consegui estar lá no lançamento do livro essa semana por um problema pessoal, mas estarei em todos os próximos para te aplaudir. Um beijo, obrigada.
Petra. E pessoal, quem quiser me seguir é tatianaroque.oficial lá no Instagram. Obrigada, Petra. Amo falar com você. Beijo.
Eu também. Agora, repórter CBN.
Repórter CBN.
Domingo 2 de agosto de 2026, em convenções partidárias realizadas por aliados nesse sábado, tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro pediram votos para as próprias candidaturas à presidência da República na Bahia. Na convenção que oficializou o governador Jerônimo Rodrigues como candidato à reeleição pelo PT, o presidente Lula afirmou "vote em mim" em Santa Catarina. Na convenção que lançou a candidatura do governador Jorginho Melo à reeleição pelo PL, o senador Flávio Bolsonaro disse "votem no Flávio". Pela legislação eleitoral em vigor, a propaganda eleitoral só é permitida após o início oficial da campanha em 16 de agosto. Antes disso, a lei das eleições veda pedidos explícitos de voto, podendo caracterizar propaganda eleitoral antecipada. Cabe à Justiça Eleitoral analisar, caso seja provocada, se declarações feitas antes do início oficial da campanha configuram propaganda eleitoral antecipada. Subiu para 72 o número de pessoas que morreram ao tentar atravessar a nado a fronteira entre Marrocos e Ceuta, enclave espanhol no norte da África, atualizaram neste domingo as autoridades locais. As mortes decorrem de uma tentativa de entrada em massa em Ceuta na quinta-feira, quando cerca de 60 mil africanos nadaram rumo ao enclave espanhol. O incidente sem precedentes desencadeou uma nova crise migratória no norte da África, além de uma crise política na União Europeia. No horário de Brasília, 2 horas e 40 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Olá, aqui é a Vera Magalhães, passando para te fazer um convite. Na próxima segunda-feira, estreia o Viva Voz especial de eleições, em novo horário e novo formato. De segunda a quinta-feira, das 7 às 8 da noite, depois do Ponto Final, eu recebo um time de comentaristas para analisar as principais notícias do dia, trazer bastidores e destrinchar a política para você. Te espero no rádio, no Globoplay, no site da CBN, no YouTube e nos principais tocadores de podcast.
Brasília recebe pela primeira vez o Breakfast Weekend, festival gastronômico que reúne cafés, hotéis e bistrôs com menus especiais de café da manhã durante todo o mês de agosto. Os eventos contarão com cardápios em sistema de buffet ou combos, com preços a partir de R$ 40. Participam estabelecimentos como B Hotel Brasília, Gold Tulip Brasília Alvorada, Oliva Café e Ouro Preto